Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo retoma julgamento sobre concessão de benefício assistencial de prestação continuada ao idoso.
TST descarta demissão por justa causa para carteiro que distribuiu panfletos junto com a correspondência.
Justiça goiana determina a necessidade de licença ambiental para instalação de antenas para telefonia celular.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
Eu sou Alexandra Fiore.
O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre concessão de benefício assistencial de prestação continuada ao idoso.
A corte discutiu se apenas a renda familiar de até um quarto do salário mínimo pode ser usada como prova de miserabilidade. Repórter Juliana Costa.
Na sessão plenária desta quarta-feira, a discussão era se o benefício ao idoso pode ser concedido se a renda total da família superar um quarto do salário mínimo, mesmo que fique comprovado que o valor é insuficiente para a manutenção digna da família. O caso faz parte de uma reclamação e dois recursos extraordinários apresentados pelo INSS contra a decisão da turma recursal da seção judiciária do estado do Mato Grosso, que autorizou o benefício assistencial de prestação continuada a uma idosa que comprovou não ter condições financeiras de sustentar a família, mesmo recebendo mais do que um quarto do salário mínimo. Apesar de alguns ministros já terem votado no caso, a decisão final desses processos ficou para a sessão desta quinta-feira.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa de construção terá que indenizar a família de um vigilante morto por outro vigia que tentava proteger as instalações da companhia.
O valor da indenização foi fixado em R$100 mil mais pensão. Do STJ fala a repórter Sebastiana Amaral.
O vigilante, apesar de estar de licença médica, foi ao local alimentar cães. Os dois vigilantes trabalhavam para empresas diferentes, mas que operavam no mesmo galpão. Ao tentar proteger o local de uma invasão de ladrões, o vigilante afastado deu um tiro de advertência que acabou matando o colega. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o autor dos disparos não era empregado da empresa, não estava em serviço, não tinha autorização para permanecer no local nem para portar armas. Por isso, não existiria relação entre a empresa e a morte. Mas a ministra Isabel Galotti, do STJ, divergiu desse entendimento. Segundo a magistrada, de acordo com o processo, o disparo de advertência tinha o objetivo de afastar a ameaça ao patrimônio das empresas. Ainda que o ato não tenha tido a permissão dos empregadores, a responsabilidade é objetiva.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou recurso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que pretendia declarar justa causa na demissão de um carteiro que teria praticado concorrência desleal. O funcionário distribuiu panfletos junto com a correspondência.
Na primeira vara do trabalho de Rio Verde, em Goiás, o juiz afastou a justa causa porque, de acordo com as provas, a distribuição de panfletos sem destinatário, endereço e CEP não é atividade exercida pelos Correios, por isso, não caracteriza concorrência desleal.
Além disso, o ato foi praticado em 2004 e o processo administrativo somente aconteceu em meados do ano seguinte, evidenciando a existência de perdão tácito. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
Entre os motivos para o recurso não ser conhecido pelo TST, a relatora ministra Cátia Arruda destacou a ausência de pré-questionamento. A decisão foi unânime.
Por unanimidade de votos, a 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás manteve impedimento às empresas TIM, Brasil Telecom e Nextel de instalar novas estações de rádio base sem licença ambiental.
Além disso, deve ser feita a adequação daquelas já instaladas num prazo de 90 dias, sob pena de interdição e multa. Repórter Luciana Vaklavoski.
No total, são 75 antenas instaladas em Goiânia sem licença. O relator do processo, desembargador Carlos Alberto França, negou o argumento das telefônicas de que a instrução normativa da Secretaria do Meio Ambiente é inconstitucional, uma vez que seria de competência da União a regulação dos campos eletromagnéticos emitidos pelas estações de rádio base. Segundo ele, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, o município tem, sim, competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Fora isso, ele observou que a lei federal que dispõe sobre os assuntos de telecomunicações diz que é atribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a imposição de normas e exigências às prestadoras de serviço de telecomunicações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.